Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5, você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador, Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Como Mamãe Fazia, de Shirley Jackson. David Turner, que fazia tudo com movimentos curtos e ligeiros, correu do ponto do ônibus na avenida até a rua onde morava. Chegou ao mercado da esquina e hesitou. Tinha alguma coisa. Manteiga, ele recordou aliviado. Naquela manhã, percorrendo a avenida rumo ao ponto de ônibus, ele dizia a si mesmo. Manteiga, não esquece a manteiga. Não esquece quando você voltar para casa de noite, quando passar pelo mercado, lembra da manteiga. Ele entrou no mercado e aguardou sua vez, analisando as latas nas prateleiras. A linguiça suína enlatada estava de volta, assim como o picadinho de carne. Uma bandeja cheia de pãezinhos chamou sua atenção, e então a mulher que estava na sua frente e o atendente se viraram para ele. Quanto está a manteiga? David perguntou cauteloso.
89,
o atendente disse com tranquilidade. 89? David franziu a testa.
É quanto custa?
Respondeu o atendente. Ele olhou para o cliente atrás de David. 100 gramas, por favor, e meia dúzia de pãezinhos, David pediu. Levando a sacola para dentro, ele pensou. Eu realmente não devia mais comprar lá. Era de se esperar que já me conhecessem bem o suficiente para serem mais delicados. Havia uma carta da mãe na caixa de correio. Enfiou-a em cima do pacote de pãezinhos e subiu até o terceiro andar. Não tinha luz no apartamento de Márcia, o único outro do andar. David se virou para a própria porta e a destrancou, acendendo a luz assim que entrou. Esta noite, assim como todas as noites, quando chegava em casa, o apartamento parecia aconchegante, simpático e bom. A entradinha com a mesinha jeitosa e 4 cadeiras caprichadas e a tigela de cravos de defunto contra as paredes verde claras que David havia pintado com as próprias mãos. Depois, a copa, e em seguida o ambiente amplo em que David lia e dormia, e o teto que era um problema eterno para ele. O gesso caía em um dos cantos e não havia nada no mundo que pudesse tornar aquilo menos perceptível. David sempre se consolava pensando que se não tivesse se instalado em um apartamento em uma casa antiga, talvez o gesso não estivesse caindo. Mas também, pelo dinheiro que pagava, não poderia ter uma entrada, um cômodo espaçoso e uma copa em nenhum outro lugar. Deixou a sacola na mesa e guardou a manteiga na geladeira e os pãezinhos na cestinha de pães. Dobrou a sacola vazia e guardou em uma gaveta da copa. Em seguida, pendurou o casaco no armário do corredor e entrou no cômodo espaçoso que ele chamava de sala de estar, e acendeu a luminária da escrivaninha. Sua palavra para o ambiente, na própria cabeça, era charmoso. Sempre tivera uma queda por amarelos e marrons, e ele mesmo havia pintado a escrivaninha, as estantes de livros e as mesinhas de canto,
pintar até as paredes e tinha revirado a cidade em busca das cortinas caramelo de um tecido parecido com o tweed que tanto queria. O cômodo o satisfazia. O tapete era de um marrom escuro intenso que combinava com os fios mais escuros das cortinas. A mobília era quase amarela. A capa do sofá-cama e os abajures eram laranja. As fileiras das plantas no peitoril da janela davam o toque verde de que o ambiente precisava. No momento, David procurava um enfeite para a mesinha de canto, mas estava louco por um vaso baixinho verde translúcido onde colocar mais cravos de defunto. E esses objetos custavam mais do que podia pagar depois dos talheres. Não conseguia entrar naquele cômodo sem sentir que era o lar mais aconchegante que tivera. Esta noite, como sempre, percorreu os olhos devagar pelo ambiente. Do sofá para a estante, passando pelas cortinas. Imaginou o vasinho verde na mesa de canto e suspirou ao se virar para a escrivaninha. Pegou uma caneta do porta-lápis e uma folha do elegante papel de carta que ficava em um dos compartimentos da escrivaninha e escreveu com esmero: "Cara Márcia, não se esqueça de que esta noite você vem jantar. Te espero por volta das 6. Assinou o bilhete com um D e pegou a chave do apartamento de Márcia que ficava na bandeja plana em cima da escrivaninha. Tinha a chave do apartamento de Márcia porque ela nunca estava em casa quando o rapaz da lavanderia aparecia ou quando o homem ia consertar a geladeira, o telefone ou as janelas. E alguém precisava abrir a porta para eles porque o proprietário relutava em subir 3 lances de escada com a chave mestra. Márcia nunca havia sugerido ter a chave do apartamento de David. E ele nunca lhe ofereceu uma cópia. Ficava contente de ter apenas uma chave de casa e que ficasse segura dentro de seu próprio bolso. Era uma sensação agradável, concreta e pequena. O único modo de entrar em sua bela casa aconchegante. Deixou a porta aberta e cruzou o corredor escuro até o apartamento vizinho. Abriu a porta com sua chave e acendeu a luz. Naquele apartamento não lhe era agradável entrar. Era exatamente como o dele. Entrada, copa, sala de estar, e o lembrava constantemente de seu primeiro dia no próprio apartamento quando pensou nas criteriosas arrumações a serem feitas que o deixariam às raias do desespero. A casa de Márcia era vazia e desconjuntada. Um piano vertical que um amigo lhe dera fazia pouco tempo estava torto, metade dele na entrada, pois o ambiente era muito apertado, e o cômodo mais amplo estava apinhado demais para que ficasse bem acomodado onde quer que fosse. A cama de Márcia estava desarrumada e havia um amontoado de roupas sujas no chão. A janela passara o dia inteiro aberta e os papéis tinham voado livremente para o chão. David fechou a janela, hesitou diante dos papéis e se afastou às pressas. Deixou o bilhete em cima das teclas do piano, saiu e trancou a porta. Em seu apartamento, ele se pôs a preparar o jantar alegremente. Tinha feito um pouco de carne assada para o jantar do dia anterior. Ainda havia boa parte dela na geladeira e ele a cortou em fatias finas e as arrumou com salsa em um prato. Seus pratos eram laranja, quase da mesma cor da capa do sofá-cama, e achava agradável arrumar a salada com a alface no prato laranja e as fatias fininhas de pepino. Pusera água no fogo para o café e picara batatas para fritar, e então, com o jantar cozinhando agradavelmente e a janela aberta para tirar o odor da fritura das batatas, ele se pôs a arrumar a mesa com carinho. Primeiro a toalha, verde clara, óbvio, e os dois guardanapos verdes limpos. Os pratos laranja e a xícara e o pires exatos em cada lugar. A caixa de pãezinhos no centro e o saleiro e o pimenteiro singulares, como dois sapos verdes. Duas taças vinham de lojinha de bugigangas e tinham finas faixas verdes. E por fim, com enorme cuidado, os talheres de prata. Aos poucos, com ternura, David foi comprando um aparelho completo de utensílios de prata. Depois de começar modestamente com serviço para dois, ele havia acrescentado mais itens e agora ele havia acrescentado mais itens. E agora tinha mais que um aparelho para quatro, embora ainda não tivesse um para seis, pois lhe faltavam garfos de sobremesa e colheres de sopa. Havia escolhido uma padronagem sóbria, bonita, que cairia bem em qualquer tipo de arrumação de mesa, e todas as manhãs se vangloriava do dejejum que começava com uma colher de prata reluzente para a toranja e tinha uma faquinha de manteiga compacta para a torrada e uma faca pesada, robusta, para quebrar a casca do ovo. Uma colher de prata limpa para o café, que ele adoçava com uma colher específica que usava só para o açúcar. Os talheres ficavam em um estojo à prova de deslustre, em uma prateleira alta só para ele, e David o abaixou com atenção para pegar talheres para dois. Formava um serviço luxuoso disposto na mesa. Facas, garfos, garfinhos de sobremesa, mais garfos para a torta, uma colher para cada pessoa e as peças especiais para servir, a colher de açúcar, as colheres grandes para as batatas e a salada, o garfo para a carne e o garfo para a torta. Quando já estavam sobre a mesa, todos os talheres que duas pessoas poderiam usar, ele pôs o estojo de volta na prateleira e deu um passo atrás para averiguar tudo e admirar a mesa reluzente e limpa. Em seguida foi até a sala de estar para ler a carta da mãe e esperar Márcia. As batatas ficaram prontas antes de Márcia chegar. E de repente a porta se abriu e Márcia entrou com um berro, ar fresco e desordem. Era uma jovem alta e bonita, com a voz ruidosa. Usava um casaco impermeável sujo e disse: "Eu não me esqueci não, Dave. Só estou atrasada como sempre. O que é que nós vamos jantar? Você não está chateado, né?" David se levantou e aproximou-se para pegar o casaco dela. "Deixei um bilhete para você", ele falou. "Nem vi", disse Márcia. "Não passei em casa. Tem alguma coisa cheirando bem." "Batata frita", David respondeu. "Está tudo pronto." "Nossa!" Márcia desmoronou em uma poltrona, sentou de pernas esticadas para a frente e os braços pendentes. "Estou cansada", declarou. "Está frio lá fora." "Estava esfriando quando cheguei em casa", disse David. Ele estava pondo o jantar na mesa, a baixela de carne, a salada, a tigela de batata frita. Sem fazer barulho, ia e vinha da copa à mesa, evitando os pés de Márcia. "Acho que você ainda não esteve aqui depois que comprei meus talheres", ele falou. Márcia se mexeu em torno da mesa e pegou uma colher. "É linda!" Ela admirou, passando o dedo pelo desenho. "Um prazer comer com ela." "O jantar está pronto", David anunciou. Puxou uma cadeira para ela e esperou que se sentasse. Márcia sempre estava com fome. Pôs carne, batata e salada no prato, sem admirar os talheres de servir, e começou a comer com entusiasmo. "Está tudo lindo", ela disse. "A comida está maravilhosa, Dave." "Que bom que você gostou", respondeu David. Ele adorava sentir o garfo na mão e até a imagem do garfo indo em direção à boca de Márcia. Márcia fez um gesto grandioso. "Estou falando de tudo", disse. dos móveis, do espaço agradável que você tem, do jantar, de tudo. Eu gosto das coisas assim, David declarou. Eu sei que gosta. A voz de Márcia estava pesarosa. Acho que alguém devia me ensinar. Você precisa manter sua casa mais arrumada, David afirmou. Devia pelo menos arrumar umas cortinas e fechar as janelas. Nunca me lembro, ela disse. Dave, você é um cozinheiro maravilhoso. Ela empurrou o prato e suspirou. David corou feliz. Que bom que você gostou, repetiu. E então riu. Fiz uma torta ontem à noite. Torta? Márcia o olhou por um instante e depois perguntou. De maçã? David fez que não e ela arriscou. Abacaxi. E ele fez que não outra vez. E como não conseguia esperar para lhe contar, ele disse. Cereja. Meu Deus! Márcia se levantou, seguiu até a cozinha e olhou ansiosa quando ele pegou a torta da caixa de pães com bastante cuidado. É a primeira torta que você faz na vida? Já tinha feito duas, David admitiu. Mas essa aqui ficou melhor que as outras. Ela ficou observando com alegria enquanto ele partia grandes fatias de torta e as colocava em outros pratos laranja. E então ela levou o próprio prato à mesa, provou a torta e fez gestos emudecidos de apreço. David provou a torta e criticou. Acho que está um pouco azeda. O açúcar acabou. Está perfeita, retrucou Márcia. Eu sempre gostei de torta de cereja bem azeda. Não está nem azeda o suficiente. David tirou a mesa e serviu o café. E quando estava pondo a cafeteira de volta no fogão, Márcia notou. Minha campainha está tocando. Abriu a porta do apartamento e prestou atenção. E ambos ouviram a campainha do outro apartamento. Ela apertou o botão do interfone de David que abria o portão e à distância ouviram passos firmes subindo a escada. Márcia deixou a porta do apartamento aberta e voltou ao café. O mais provável é que seja o proprietário, ela disse. Não paguei o aluguel outra vez. Quando os passos chegaram ao patamar do último lance, a Márcia berrou. Olá! Inclinando-se na cadeira para olhar o corredor. Então disse, ora, Sr. Harris! Ela se levantou, foi até a porta e lhe estendeu a mão. Entra! Ela convidou. Pensei em dar uma passadinha, expressou o Sr. Harris. Era um homem parrudo e seus olhos repousavam curiosos nas xícaras de café e nos pratos vazios à mesa. Não queria interromper o jantar. Não tem problema nenhum, disse Márcia, puxando até o cômodo. É só o Dave. Dave, este é o Sr. Harris. Ele trabalha no meu escritório. Este é o Sr. Turner. Como vai? David perguntou educado e o homem o olhou com atenção e respondeu. Como vai? Sente-se, sente-se! Márcia dizia empurrando uma cadeira para a frente. Dave, que tal uma xícara para o Sr. Harris?
Por favor, não se incomode, o Sr. Harris disse. Pensei em só dar uma passadinha.
Enquanto David pegava outra xícara com pires e tirava uma colher do estojo à prova de deslustre, Márcia perguntou, você gosta de torta caseira?
Puxa, o Sr. Harris disse em tom admirado, já me esqueci da cara que tem uma torta caseira.
Dave, Márcia chamou com voz alegre, que tal cortar uma fatia dessa torta para o Sr. Harris? Sem responder, David pegou um garfo do estojo e um prato laranja e pôs nele uma fatia de torta. Seus planos para a noite eram vagos envolviam talvez um filme se não estivesse muito frio lá fora, e pelo menos uma conversa breve com Márcia sobre a situação de sua casa. O Sr. Harris estava acomodado na cadeira, e quando David pôs a torta diante dele em silêncio, ele apitou admirado por um instante antes de prová-la.
Olha, disse por fim, essa é uma torta e tanto.
Ele olhou para Márcia.
É uma torta muito boa, declarou.
Você gostou?
Márcia perguntou modestamente. Ergueu os olhos para David e sorriu para ele por cima da cabeça do Sr. Harris. Eu só tinha feito umas 2, 3 até hoje, ela disse. David levantou a mão para protestar, mas o Sr. Harris se voltou para ele e quis saber. Você já comeu alguma torta melhor que essa na vida?
Acho que o David não gostou muito,
Márcia comentou com malícia. Ficou azeda demais para ele.
Eu gosto de torta azeda, declarou o Sr. Harris.
Ele olhou para David com desconfiança.
Torta de cereja tem que ser azeda.
Bom, fico feliz que você tenha gostado, falou Márcia.
O Sr. Harris comeu a última garfada, terminou o café e se recostou.
Estou mesmo contente de ter dado uma passadinha aqui, ele disse para Márcia.
O desejo que David sentia de se livrar do Sr. Harris havia resvalado imperceptivelmente em uma premência de se livrar dos dois.
Sua casa limpa, seus talheres finos, não deveriam ser veículos para o estilo de gracejo presunçoso que Márcia e o Sr. Harris faziam juntos.
Com um gesto quase brusco, ele tirou a xícara de café do braço que Márcia tinha esticado até o outro lado da mesa, levou-o para a copa, voltou e pôs a mão na xícara do Sr. Harris.
Não se incomode, Dave, de verdade, disse Márcia.
Ela levantou a cabeça sorridente como se ela e David conspirassem contra o Sr. Harris.
Eu lavo tudo amanhã, querido, ela falou.
Claro, disse o Sr. Harris.
Ele se levantou. Elas que esperem. Vamos entrar e nos sentar num lugar onde possamos ficar confortáveis. Márcia se levantou e o conduziu à sala de estar e os dois se sentaram no sofá-cama.
Venha, Dave,
Márcia chamou. A imagem da bela mesa coberta de pratos sujos e cinzas de cigarro deteve David. Ele levou os pratos, xícaras e talheres para a copa e os empilhou na pia. E em seguida, como não suportava a ideia de que ficassem mais tempo ali, com a sujeira endurecendo aos poucos, vestiu o avental e começou a lavá-los meticulosamente. De quando em quando, enquanto os lavava, secava e guardava. Márcia o chamava às vezes.
Dave, o que é que você está fazendo?
Ou, Dave, por que você não para com isso e vem se sentar?
Teve uma hora que protestou.
Dave, eu não quero que você lave a louça toda.
E o Sr. Harris replicou.
Deixa ele trabalhar. Ele está feliz.
David guardou os pires e as xícaras amarelos limpos nas prateleiras. A esta altura, a xícara do Sr. Harris estava irreconhecível. Seria impossível saber da fileira de xícaras limpas qual ele tinha usado e qual fora marcada pelo batom de Márcia e qual contivera o café que David havia terminado na copa. E por fim, pegando o estojo à prova de deslustre, ele guardou os talheres. Primeiro os garfos iam juntos nas pequenas reentrâncias onde cabiam 2 garfos. Mais tarde, quando o conjunto estivesse completo, cada reentrância condicionaria 4 garfos. E depois as colheres, bem empilhadas uma em cima das outras, em suas próprias reentrâncias. E as facas em ordem uniforme, todas voltadas para o mesmo lado, nas fitas especiais da tampa do estojo.
as facas de manteiga, colheres de servir e a faca de torta tinham seus próprios lugares. Então David baixou a tampa sobre o adorável conjunto reluzente e devolveu o estojo à prateleira. Depois de torcer o pano de prato, pendurar a toalhinha de secar louça e tirar o avental, ele terminou e foi devagar à sala de estar. Márcia e o Sr. Harris estavam bem próximos no sofá-cama, conversando sério.
O nome do meu pai era James,
Márcia dizia quando David chegou, como se estivesse comprovando um argumento. Ela se virou quando David entrou e disse:
Dave, foi muita gentileza você lavar aquela louça toda sozinho.
Não tem problema nenhum, David respondeu sem jeito. O Sr. Harris ainda olhava com impaciência.
Eu devia ter ajudado,
Márcia declarou. Fez-se silêncio e em seguida Márcia disse:
Não quer se sentar? Dave, por favor. Dave reconheceu aquele tom.
Era o que as anfitriãs usavam quando não sabiam mais o que dizer, ou quando a pessoa chegava cedo demais ou ficava até muito tarde. Era o tom que ele esperava usar com o Sr. Harris.
Eu estava conversando com o James sobre...
Márcia começou e então parou e riu.
Do que a gente estava falando?
Inquiriu virando-se para o Sr. Harris.
Nada demais,
declarou o Sr. Harris. Continuava observando David.
Bom,
disse Márcia, deixando a voz enfraquecer. Voltou-se para David, deu um sorriso radiante e repetiu:
Bom.
O Sr. Harris pegou o cinzeiro da mesa de canto e colocou no sofá entre ele e Márcia. Pegou um charuto no bolso e perguntou a Márcia:
Charuto te incomoda?
E quando Márcia fez que não, ele desembrulhou o charuto com delicadeza e mordeu a ponta.
Fumaça de charuto faz bem para as plantas,
disse com a voz grossa, a boca em torno do charuto enquanto o acendia. E Márcia riu. David se levantou. Por um instante pensou que iria dizer algo que começasse com:
Sr. Harris, eu agradeceria se...
Mas o que disse de fato, por fim, sobre os olhares tanto de Márcia como do Sr. Harris, foi:
Acho que é melhor eu ir me despedindo, Márcia.
O Sr. Harris se levantou e declarou com entusiasmo:
Sem dúvida foi um prazer conhecê-lo.
Esticou o braço e David lhe deu um aperto de mão fraco.
Acho que é melhor eu ir me despedindo,
ele repetiu para Márcia. E ela se levantou e disse:
Que pena você ter que ir embora tão cedo.
Muito trabalho para fazer, justificou David, bem mais cordial do que pretendia. E Márcia lhe sorriu de novo como se fossem conspiradores. E foi até a escrivaninha e disse:
Não esquece as suas chaves.
Surpreso, David pegou a chave do apartamento dela de suas mãos. Deu boa noite ao Sr. Harris e foi até a porta da frente.
Boa noite, David querido,
Márcia bradou. E David disse:
Obrigado pelo jantar simplesmente maravilhoso, Márcia.
Saiu e fechou a porta. Atravessou o corredor e entrou no apartamento de Márcia. O piano continuava torto. Os papéis ainda estavam no chão. As roupas sujas e espalhadas. A cama desarrumada. David sentou na cama e olhou em volta. Estava frio, estava sujo, e enquanto pensava com tristeza em sua casa aconchegante, ele ouviu um leve som de risada e o arrastar de uma cadeira sendo movida. Em seguida, também fraco, o barulho de seu rádio. Cansado, David se inclinou e pegou um papel no chão. E então, começou a recolhê-los um a um.